Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirense.
Solta aí.
Resumo da partida.
E agora, enquanto a gente espera ali os jogadores do Palmeiras para ver quem é que vai falar, o resumo do que foi essa vitória do Palmeiras, importantíssimo lá na Bolívia, 2-1, partidaço do Verdão, garante 100% na Libertadores até aqui, Jé.
Uma partidaça do Palmeiras, e quem acha, às vezes fica brincando, e às vezes não entende futebol, só quer saber de resultado, realmente é o resultado que importa. E quem fala que é retranqueiro, não é retranqueiro não, jogar acima de 3.600 metros de altitude não é fácil, falta oxigênio, é muito difícil, você não consegue raciocinar. Palmeiras foi perfeito, Palmeiras foi cirúrgico, e por uma questão até de falta de sorte, Palmeiras não fez até mais gols. Palmeiras criou situações reais de gol, Palmeiras vem crescendo sim, vem evoluindo, e foi muito bom ter o Palmeiras demonstrando que teve gás. Palmeiras mesmo cansado, mas correu o tempo todo, o Vanderlei fez substituições importantes, deu condições para todos os jogadores. O meu destaque mais importante, apesar de eu ter achado que o Zé Rafael fez um partidaço, mas foi o Rony, pelo destaque simbólico, que era um jogador que a torcida vinha criticando há muito tempo. Rony fez uma grande partida, participou dos dois gols, criou outras jogadas. Então foi muito bacana ter ele como destaque, e é isso aí, estamos invictos, mais uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras agora fica a 6 pontos do Bolívar, Palmeiras vai para 10 pontos, Bolívar com 4, Palmeiras praticamente classificado, Palmeiras ainda vai encarar o Bolívar no Allianz Parque. Então quer dizer, é um grande passo rumo à classificação para a próxima fase da Libertadores. Outros destaques também, partidaço do Zé Rafael, para mim o melhor em campo, Gustavo Gomes, cada vez mais um excepcional zagueiro, foi muito boa a renovação dele, Gabriel Menino com um golaço, mas principalmente a personalidade, sabendo segurar a bola, trabalhando bem a bola, muito bom jogador, e é isso aí, quem não gosta do Palmeiras jogando do jeito que o Palmeiras era no passado, tá tendo que se conformar com o Palmeiras ganhando e continuando bem.
Tava secando o Verdão, né? Se ferrou, chupa André Neri, 2-1 pro Palmeiras, longe de casa, não é só um jogo fora, na altitude, né?
Justamente, eu tava lendo alguns comentários, tanto no YouTube aqui, mas mais no Twitter, tem gente brava, nossa, Luxemburgo tomou o gol dos caras. Cara, é desumano jogar nessa situação, nessa condição de estar em 3.600 metros de altitude. Cara, é 15 minutos, você dá dois piques, não aguenta mais, falta o ar, dá dor de cabeça, você começa a ter náuseas, mas já tá falando? Não, né? Então, cara, é muito importante, eu li um comentário no Twitter antes do jogo. Eu não sei se foi do Sérgio Sepp, que ele falou, gente, é altitude, o empate tá bom. E a gente foi lá e fez a vitória, é o Rony.
Vamos ouvir o Rony.
Bom, a equipe, né? O empenho da equipe para esse jogo foi maravilhoso. Vale ressaltar também o nosso comportamento dentro de campo. A equipe suportou super bem. Muito se fala da altitude aqui da Bolívia, né? A gente sabe que jogar aqui é muito difícil. Mas a nossa equipe entrou bem concentrada, treinou durante a semana muito bem, então nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, entramos concentrados para fazer uma grande partida. Então a minha equipe está de parabéns pelo jogo que fez hoje.
Parabéns, Rony.
André, só para completar e te ajudar a completar, para quem minimiza aí que jogou na altitude, há 37 anos um time brasileiro não ganhava na altitude.
Fala de novo, difícil. Repete.
Repete, 37 anos. O último time que ganhou na altitude foi o Grêmio por 2-1. De lá pra cá, nenhum brasileiro conseguiu.
E aposto que esse placar há 37 anos deve ter sido mais ou menos nessa, né, nesse estilo. Faz os gols, né, o time de fora, e depois fica sofrendo um sufoco no final do jogo. Porque os caras conseguem correr. A gente não. Quem não tá acostumado com isso, o cara, a hora que tá, meu, o cara tá no intervalo, indo pro vestiário, o cara já tá cansado. Então, parabéns, uma ótima vitória. É muito importante manter essa vitória aí na Libertadores. É, quanto mais vitórias e mais gols aí, a gente pode ir nas outras fases, nas fases seguintes aí, decidir em casa. Então, parabéns, Palmeiras. Fez um jogão com inteligência. É, teve horas que não correu, ficou tocando a bola ali. E parabéns pro Rony, que se destacou ali no lado esquerdo do ataque ali, sendo a válvula de escape e fazendo um jogão.
É isso aí, e que bom que o Rony aí ganhou o troféu de melhor jogador, né, de aqui, votação.
Viu? O João Eduardo tá perguntando em que lugar da Bolívia eu morei.
Eu morei em Cochabamba, muito bem. Saiu de Cochabamba, não foi?
Não, eu vim muito na Cochabamba.
Quando você foi pra Bolívia, você saiu de Cochabamba.
Eu fui te visitar lá.
Ah, lá,
nós tínhamos aquela banda que a gente tocava flauta juntos.
Isso!
Não!
É Sampoja! É Sampoja! Não é flauta!
Meu Deus!
Sampoja! Flauta e tocava ele!
Vamos voltar pro jogo, volta, por favor! Depois dessa, Jaguarino! Peraí.
Check-tip.
Meu Deus do céu, hein? Olha, depois dessa...
Ele tocava, eu tocava em Sampoja!
Ó, e que bom que o Rony recebeu o troféu de melhor da partida aí, por votação no site do Comebol. Justo, jogou um partidaço. É, a gente critica mesmo o Rony porque ele não tava bem,
mas
você não
bem.
Pode ser injusto também de hoje não elogiar o cara, porque foi bem. Você tem
Lógico.
Que ter esse discernimento de entender que o cara hoje foi bem e foi responsável pelos dois gols do Palmeiras, né, indiretamente. O pênalti que ele sofreu numa jogada morta, que não tinha absolutamente nada
inteligentíssimo ali,
de
cara.
Perigo, ele sofreu a falta, foi pênalti, o William foi lá e marcou. E a jogada da esquerda no gol do Gabriel Menino, tava lá na ponta, ele foi driblando pro meio, conseguiu o passe pro Gabriel Menino, e o Gabriel fez um gol muito parecido com o do Cleiton Xavier lá contra o Colo-Colo. Um golaço. Certamente, se tivesse ainda DVD, ele colocaria no DVD dele.
Sim.
Isso daí, inesquecível pro Gabriel Menino. Palmeiras, mais do que o jogo hoje, jogar na altitude é muito difícil, o resultado mais importante, 100% de aproveitamento, volta para casa praticamente classificado, jogando por um empate para se classificar, e é isso, né? Agora tem muita tranquilidade para domingo pegar um Grêmio completamente mexido, porque o Grêmio acho que perdeu hoje e também,
perdeu,
né?
Dá uma conferida.
2-0, não tava 2-0. E tem tudo pra engrenar agora. O Palmeiras está invicto no Brasileiro, 100% na Libertadores e jogando com, na Libertadores pelo menos, jogando com muita categoria até aqui. Porque, lembrando, 37 anos que um time brasileiro não ganhava na altitude de La Paz. Muito difícil jogar lá. Parabéns, Palmeiras. Vamos lá.
Lembrando que o Palmeiras tem um grande retrospecto na Arena do Grêmio.
Vamos lá, ganha. Você pode mandar o seu áudio para 11 96170 6862 e participar da nossa...
Arquibancada Virtual.
Vamos lá, 11 96170 6862, fala aí.
Salve, salve, família. Salve, salve. Mais uma vitória pra conta. O jogo foi tão doido hoje que o Rony foi um dos melhores em campo. O único medo que eu tinha é que ele chutasse uma bola e viesse parar aqui no meu colo em casa. Mas fora isso, o Palmeiras jogou demais. Gabriel Menino é um monstro, você é louco. Um abraço, galera.
Abraço! 11 96170 6862, fala aí.
É isso aí, galera da Web Verdão. Parabéns para nós, parabéns pela transmissão de vocês, nota 10. Aqui é o Ari, de Campos Gerais, sul de Minas.
Campos Gerais, sul de Minas. Fala aí.
Boa noite, galera da Web Rádio. Aqui é o Leandro de Araras. Que partida do Verdão, hein? Eu acho que foi a melhor partida do ano que o Palmeiras fez, hein? Abraço, tenha uma boa noite pra todos aí.
Não achei a melhor, mas na situação que tava, com a altitude e tudo, pode colocar ainda no meio. Fala aí, esse aqui eu acho que a gente conhece, hein?
Fala, Web Rádio Verdão. Jaime de Jaboticabal, São Paulo aqui falando, e Edilson Caruso. É, se jogar assim todo jogo, e ainda com o Lucas Lima numa boa fase, daí eu vejo que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro mesmo. Mas será que pinta aí campeão da Libertadores? Vocês me falam aí. Fala, Web Rádio Verdão.
Valeu, Jeremias, valeu, Edson Caruso. Libertadores é um campeonato dificílimo, mas se jogar com a inteligência que jogou hoje na altitude, com toda essa adversidade, olha, sei não. Vamos mais um áudio aqui, fala aí.
Fala aí, Web Rádio Verdão, quem fala aqui é Nemeadas. E aí, galera? Meu, esses caras do SBT toda hora falavam a mesma coisa, que tava 6 meses sem jogar. Ricardo Rocha só sabia se falar isso. Uhum. E vamos lá, Verdão, e pra aproveitar, chupa gambá, é nóis, aqui é Palmeira, é Nemeadas. Abraço, Daniel!
Falou! Vamos lá para dar as notas, ou quer mais? Dá uma passadinha no chat, vai, só para dar uma moralzinha aqui no chat. Márcia Ritt, Kleber Lopes, Rony é um grande jogador, ainda vai calar a boca de muitos críticos.
Tomara.
Tomara, eu torço para que isso aconteça. Parabéns, meu Verdão, jogar nessa altitude é desumano, a Márcia Ritt fala. Ricardo Viana, o Ramires não comprometeu. Thiago Fernando, agora já deu mais confiança esse time. Sim. Ainda mais com o elenco bom, temos chance de ganhar o Brasileiro e Libertadores, Copa do Brasil. Ô louco, quer ganhar tudo, eu também quero.
Eu também quero.
Valeu, galera, tô indo nessa, até a próxima, Flavinho.
O Batman foi embora?
Você vai embora, Batman?
Não. O Batman trabalha até as 11h15.
Ué, espera, daqui a pouco eu tô indo. Vamos para as notas.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando com Everton, camisa 1 do Verdão. Qual foi a nota do Everton?
Pode escolher.
Bom. Bom,
pro Everton também. Uma defesaça ali no segundo tempo.
Fez, né? Uma defesaça, nada pôde fazer no gol do Palmeiras. E vocês aí no chat vão falando aí, que a gente também vai falando aqui a nota de vocês para os jogadores do Verdão, tá certo? Marcos Rocha com a 2.
Bom.
Gostei do Marcos Rocha também hoje, defensivamente, muito bem. E o Luan?
Bom.
Bom pro Luan. Gomes?
Ótimo.
O Gomes não errou nada hoje.
Saiu com dor de cabeça.
Cabeça inchada hoje, sem dúvida nenhuma. O Matias Vinha?
Regular.
Regular. Tá errando muito, né? Caiu muito, né?
Mas ele funcionou até que... ali no pra defender ali no setor defensivo, até que ele ajudou bastante. Mas
tá regular. Certo disso?
Mais ou menos.
E o Ramires?
Ramires. Tá devendo futebol.
E o Bambu?
Tem Ramires regular. Bambu.
Tem, mas ele fala o resto aí.
Né? Não dá, né? Ramires regular pra vocês? Eu também achei regular. Bruno Henrique.
Bruno Henrique não deu nem tempo pra contar a história.
Eu acho que ele entrou bem pra fazer a função ali no meio, né? De congestionar o meio ali.
Regular.
Mas, enfim, regular. Com a 25, fez um golaço. Acho que o gol da rodada aí, né? Gabriel Menino.
Bom.
E que muito bola bom. Na trave
muito
do
bom.
Scarpa,
muito bom, porque ele segurou a bola também com perfeição. Foi muito bem, muito bom.
E esse aí, ó, já posso cantar a bola lá pra fazer de novo um videozinho com esse. Sim. Comparando o vídeo com coisa, e pode vir. Chega.
Depois o Zé Rafael com a camisa 8.
Ótimo.
Ah, pra mim o segundo nome do jogo. Jogou demais hoje o Zé Rafael. Inteligente, mais uma vez ali como volante, foi muito bem. No lugar dele entrou o Gustavo Scarpa, que quase fez um golaço de falta. A bola foi no ângulo, na trave.
Pelo pouco tempo, mas pela falta,
bom.
E o Veiga?
Bom, arriscou 3 chutes ao gol.
Pior que bom.
É, foi bem, né? Acertou dois no gol ali, que o goleiro foi bem na defesa, e no segundo tempo ali ele saiu, cara,
pregou, né?
Quase morrendo ali, pedindo oxigênio para sair. No lugar dele entrou o Danilo.
Entrou bem, entrou com personalidade, matou um contra-ataque importante.
Bom. William Bigode, autor do gol do Palmeiras, de número 1.
A correria de sempre, bom.
Bom pro William Bigode. Eu vou dar um regular, porque eu acho que o William, ele erra muito passe bobo, drible besta. Não vi tudo isso no William hoje não, sinceramente. E o Verón?
Regular.
Ó, não falei, você tirou dos grupos, ó, voltou, proibidão da Etelvina, tá aqui.
Verón, regular pra vocês, né? Jogou pouco tempo também, mas não mostrou nada diferente. É, eu vou deixar ele por último. No finalzinho entrou o Vitor Hugo. Tirou uma bola importante.
Tirou uma bola importante ali.
Entrou bem.
Interessante.
E pra finalizar, hoje o Rony.
Ótimo.
Ótimo, bambambam, Orcurcur. Orcurcur, né? Hoje foi realmente...
O cara do jogo.
O cara do jogo, Rony. Portanto, essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Nota do técnico.
Hoje eu vou dar um bom pro Luxemburgo.
Bom,
eu achei que a entrada do Bruno Henrique poderia ter sido do Danilo ou alguma outra, mas deu para entender o que ele quis fazer, porque o time realmente estava com muita dificuldade ali no meio campo, e a mexida dele no final ali, colocando o Vitor Hugo no lugar do William Bigode, porque é um cara que está vendo o que está acontecendo no jogo, né? Não quis inventar nada de diferente, foi bem o Luxemburgo.
O que ele propôs, ele conseguiu. Fez o time tentar correr o menos possível, e nós vimos que o Palmeiras correu o menos possível e mesmo assim cansou muito. O Palmeiras, nas poucas vezes que chegou com qualidades, pois teve chance, fez dois gols, conseguiu segurar o máximo o Bolívar e saiu com resultado positivo. Então, foi muito bem.
É isso aí. Pra você, André?
Bom, gostei.
O Felipe Dias está dizendo aqui, ó, que o Rony foi regular. Melhorou muito, foi nota 5. Ele pode ter sido regular nos outros jogos, mas aí, Felipe, por mais que você não goste do Rony, eu também acho que ele não fez ainda nada demais no Palmeiras. Mas hoje ele foi muito bem, a gente tem que admitir.
Foi bem,
não
assim,
faz mal
a vitória
nenhum,
pode colocar a metade na conta dele,
mas
né,
é opinião,
cara?
Cada um tem a sua, a gente respeita a sua. É óbvio, tá certo? É, a nota do Luxemburgo aí, então, foi bom pra galera.
Nota do juiz.
Cara, pra mim, regular, acho que não apareceu.
Ah, não, não, eu não gostei do lance, assim, até que não apareceu muito, mas assim, ele deu quantos cartões aí pro Palmeiras?
Foram três.
Quatro.
E o
pro Bolívar?
Pro Bolívar, nenhum.
Só pro técnico. E teve faltas parecidíssimas, onde ele aplicou o cartão amarelo pro time do Palmeiras e pro outro não deu.
É.
Então, péssimo.
Péssimo.
É isso aí.
E os nossos aplausos vão para...
Os meus aplausos vão para o Gabriel Menino, que fez um golaço. Um gol para entrar nos anais do André Neri aí do YouTube. Para ver e rever que foi o puta golaço.
Golaço mesmo. Vou aplaudir, deixa eu ver...
Eu vou aplaudir o Gabriel Menino.
Também. O Gabriel Menino é o segundo jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar um gol na Copa Libertadores.
Sim.
19 anos e 11 meses.
Então, aplausos pro Gabriel. Tem alguém que mereceu isso? Eu acho que não, viu, hoje.
Gabriel Jesus foi o mais jovem.
E as nossas vaias vão para...
Eu ainda vou vaiar o Matias Vinha, que eu acho que tá meio
desleixado. Melhorar, né?
Precisa melhorar. Acho que deu uma estrelada aí, até porque não tem hoje um reserva ali à altura dele, né? Então tá muito tranquilo na posição e já faz uns 3 ou 4 jogos que vem muito mal.
Vai alguém ou... Castanha?
Vai alguém? Ei, Jé, vai alguém?
Não, eu concordo com o Brunão Massa aí, eu acho que o Vinha ainda precisa dar uma melhoradinha aí. Eu acho que, como ele vem de algumas contusões, você não pode dar um
desconto, né?
Dar um desconto pra ele. Eu acho que ele tem errado muito o passe.
Sim.
Um pouco de, não é dispersão, mas acho que falta um pouco mais de fundamento, melhorar um pouco mais o fundamento. Quem sabe agora com o decorrer, com a sequência...
Ele parece afobado, às vezes.
Um pouco afobado. O uruguaio, ele é assim. Tem essa afobação, essa vontade
a mais.
E olha
que lá a galera gosta de ficar calminha, né?
É. Então, é afobado, mas os caras gostam de dar fumado também.
Então. Ele não veio hoje. Lá você é também liberado. Já mexeu nas gavetas.
Lá é liberado. Eu sempre mexo.
Eu não vou vaiar ninguém.
Tá certo.
Não vou vaiar ninguém.
Agora eu vou.
Destaque do jogo.
Rony. Pra mim foi o Rony. Acho que eu se pudesse, eu votaria em dois: o Rony e o Zé Rafael.
Sim, também.
Com certeza, Rony.
É isso aí. O próximo jogo de Libertadores, eu não sei.
Quarta-feira que vem.
Quarta-feira que vem contra o mesmo Bolívar?
Aqui.
Aqui em Palestra Itália, estaremos aí. E o jogo do Brasileiro...
Vai ter reunião na sexta-feira na Comebol, porque tem gente pedindo lá a volta de torcida no estádio. E o Flamengo está pressionando para que na primeira semana de outubro volte aqui também já no Brasil. Eu acredito que não vai ter mudanças, mas pode ser que no próximo jogo, pelo menos a imprensa já esteja liberada.
Aí sim, vamos voltar pro nosso cantinho lá, cara, véio, pô, que saudade, velho. Que saudade, é outro papo fazer o jogo, você vê o campo de cima, a formação do... mamãe!
Posso só dar uma notícia?
Pode!
Que a imprensa tricolor, não a nossa, todos falando, o Palmeiras venceu na altitude. E o São Paulo conseguiu perder em Juliaca.
Sim.
E muitos ainda estão pagando passagem. Daquele jogo contra o Binacional.
Aí, tá vendo? Chupa essa manga. Bom, vamos lá então. Vamos fechar essa bagaça e...
Destaque final.
Meu destaque final vai para um jogo muito inteligente do time do Palmeiras hoje na altitude. O resultado valeu muito mais que o desempenho. Não que o desempenho tenha aí sido mal feito dentro do jogo. O Palmeiras fez um jogo muito inteligente e conseguiu sair com uma vitória muito importante. O Bolívar só perdeu para dois times brasileiros na história pela Libertadores lá. Então foi um feito realmente desse Palmeiras, que segue 100%. E vamos que vamos, é isso aí, domingão contra o Grêmio, Palmeiras tem mais uma chance, já que a rodada foi ruim para todo mundo que está em cima da tabela, voltar aí para a briga do Campeonato Brasileiro, Palmeiras está alguns pontinhos ali do Internacional, ainda com um jogo a menos. Tamo junto, obrigado mais uma vez por vocês fazerem essa transmissão com a gente, valeu galera.
Bom, o que eu posso dizer para vocês é, mais uma vez, é uma honra estar aqui. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer estar com vocês e quero deixar um recado para todos os ouvintes, tanto da Web Rádio Verdão quanto do Amit. Nós somos campeões da Florida Cup, fomos campeões do Paulista, estamos invictos, somos o segundo melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro e estamos invictos na Libertadores. É difícil bater o Palmeiras. Então vamos ter um pouquinho mais de positividade e não achar que tudo é ruim. Boa noite a todos.
Boa noite, meu destaque vai para amanhã, a live de quinta vai ter o convidado Sérgio Sepp, que, olha, é difícil, vocês sabem, difícil colocar o homem para fazer live.
E só antes de você terminar, olha que legal, o SBT às 10 horas da noite, hora que a bola tava rolando, o SBT dobrou a pontuação da Globo, 22-11. Então, assim, a força da torcida do Palmeiras. Então, muito legal ver isso.
Que não dá audiência, né?
E eles colocaram lá pra brigar, né? O time, o filhinho da mamãe.
Contra a fina estampa, hein?
Exatamente.
Tá bombando.
Contra a Tereza Cristina, exato.
Termina sexta-feira.
Pereirão, a coisa tá pegando fogo lá. E o Palmeiras com a Libertadores do SBT 22-8. Que legal.
Então,
22-11,
perdão. Exatamente, né? Acho que é 37 anos que uma equipe do Brasil não ganha aqui. E alguns números também, né? Nós mantivemos aí nossa invencibilidade a 15 jogos, coisa que não acontecia no Palmeiras há muito tempo. 3 vitórias seguidas na Libertadores, tem 8 anos ou 9 anos que não acontecia. Então, quer dizer, são coisas boas que tem que dar um parabéns a essa garotada, a esses jogadores que sabem que jogar aqui na altitude é muito difícil. E parabéns ao time deles, porque uma equipe que está muito bem montada e nós soubemos passar, sofrer acho que foi sofrer dentro do jogo. Tem que sofrer. Então acho que os jogadores estão de parabéns.
Gudrian Neifert, Fox Sports Brasil. Foi uma vitória sem precedentes del Palmeiras aqui em La Paz, contra Bolívar, incluso com a altura e com várias ausências. El Palmeiras demostrou que é um de los equipos favoritos al título de la Libertadores.
Então, primeiro nós temos que classificar. Nós ganhamos 3 jogos, temos 9 pontos, somos líderes da nossa chave, mas temos que classificar. Aí depois tem o mata-mata, tem muita coisa para acontecer até terminar. Nós somos uma das equipes que estão brigando aí, vamos querer brigar para conquistar o título. Mas tem outras grandes equipes também que vão brigar para conquistar o título, né? Então eu acho que é muito precoce falar que o Palmeiras é o favorito. Não, o Palmeiras é uma das equipes que quer conquistar o título e vai trabalhar muito para que isso possa acontecer. O elenco nosso é um elenco versátil, jogadores, um número muito grande, mas um elenco versátil. E tem muitos jovens que nós estamos botando no time de cima, muitos garotos. Eu acho que estamos no caminho certo, mas tem uma distância a ser corrida.
Rodrigo Fragoso, Esporte Interactivo. Com a boa sequência de Luján no time titular, como encaixar Felipe Melo da volta ao time? Existe a chance de utilizá-lo como volante novamente ou ter a versatilidade de poder variar com 2 ou 3 zagueiros em campo sem fazer substituições?
Nós temos que voltar para o Brasil, descansar desse jogo. O Felipe já está recuperado, é o capitão da equipe. Eu não tenho 11 jogadores, eu tenho 28, 29 ou 30 jogadores que da equipe. Então todos são importantes, independente de quem quer que seja. E o Felipe, a dupla de zaga hoje jogou muito bem, usei o terceiro zagueiro, que é o Vitor Hugo, e o Felipe é o capitão da equipe. Nós temos um elenco que está todo mundo dentro do processo. Um jogador que não, de repente não está jogando, entra para jogar. Então é importante eles se sentirem importantes dentro do nosso trabalho, todos se sentirem importantes. Então, eu não estou preocupado que o Felipe vai voltar, que vai, não vai voltar, que vai botar isso ou vai fazer aquilo, não. A necessidade de 3 zagueiros hoje foi importante porque para garantir a vitória. Não quer dizer que eu vá fazer isso outras vezes. Eu acho que foi a primeira vez que eu coloquei 3 zagueiros ou num jogo no Campeonato Paulista que eu devo ter feito isso também. Então não é uma coisa que acontece sempre, até porque eu não gosto muito. E ter vindo para cá antes, 2 dias e meio, 3 dias antes, né? Para poder entender a altitude. O problema da altitude não é a altitude de jogar. Você já sabe que vai ter uma dificuldade no jogo. O problema de você chegar são as surpresas que acontecem na altitude. Você chega a dar dor de cabeça, dá ânsia de vômito, dá tontura, dá uma série de coisas que com 2 dias e meio, 3, essas coisas vão quebrando. Então você só fica só com a responsabilidade do jogo, só com a dificuldade do jogo. Então nós ficamos com aquilo que acontece no jogo, a bola fica rápida, aí nós treinamos bastante chute de fora da área, porque eles iam fazer isso também, nós fizemos também, acertamos um chute de fora da área, foi treinado, a bola longa no Rony foi treinada também, porque a bola viaja bastante, nosso goleiro pega bem na bola, nosso zagueiro pega bem na bola. Então, quer dizer, essa jogada era a estratégia do Rony ser veloz, e na altitude a velocidade é importante. Então é que ele causou dificuldades aos zagueiros do Bolívar o tempo todo. Então acho que tudo o que aconteceu foi bem planejado.
Profe, quais são as questões que seu equipo tem que ir melhorando, pese à vitória que ha tenido em La Paz? As questões que seu equipo tem que ir melhorando.
Nós temos que melhorar. Para ganhar campeonato, você tem que melhorar a cada jogo. Não adianta você achar que ganhou aqui hoje e que o próximo jogo você vai ganhar pelo aquilo que você jogou hoje aqui, não. Você tem que melhorar. Vamos jogar contra o Guarani, lá no Paraguai. É uma equipe muito forte, que marca muito forte, e nós vamos ter que mudar a estratégia, com certeza, porque lá jogando no Brasil, em São Paulo, nosso estádio, nós tivemos dificuldades. Ganhamos, mas tivemos dificuldade. Então é trabalhar com isso aí. Mas agora eu acho que tem que esquecer a Libertadores e jogarmos contra o Grêmio, que é um jogo importante dentro do Campeonato Brasileiro.
Muito obrigado, prof.
Graças, um abraço.
É uma curiosidade aí que não vai mudar a taxa do dólar, mas no gol do Cleiton Xavier e do Gabriel Menino hoje, duas vezes o técnico era o Luxemburgo. Então amanhã já, o Jeff falou aqui bem, né, já vão preparar lá a comemoração do Luxemburgo lá contra o Colo-Colo do Chile, agora contra o glorioso Bolívar. Puta golaço.
Não, ainda não. Mas eu estou com dor de barriga.
Pode falar. E tem uma eu lembro uma coisa histórica. No gol do Cleiton Xavier, o Vanderlei fala assim, ó, falta 5 minutos. No gol do Gabriel Menino, ele fala, falta 10.
Aí, daqui 10 anos, faltando 15, vai ter mais um, então.
Quando bater a meta, a gente dobra a meta.
É isso aí.
Bom, vamos lá, meu destaque final é amanhã, a live de quinta, que vai contar com a presença do Sérgio Sepp, pra gente fazer o sorteio da ação solidária que rolou, e também da camisa, pelos 100 mil inscritos que bateu no
O pessoal tava falando no chat, mas tem que fazer aqui no YouTube. Não tem como fazer o sorteio no YouTube,
então,
né? O YouTube não libera, cara, os dados de quem é inscrito. Então a gente vai fazer o sorteio ao vivo em algum dos programas aqui, a gente vai organizar, mas será certamente para um dos inscritos aí. A gente vai dar um jeito de achar isso.
Bom, então não sei se vai ficar para amanhã. Mas então amanhã, Sérgio Sepp, a gente vai fazer a rifa, o sorteio da rifa da Ação Solidária, que tem o kit do Marcos, tem vários produtos. Fique ligado amanhã, 8 horas, live de quinta. E eu fui.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.